se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de olho no que aconteceu lá em Chicago. A sessão ia bem, com altas até para os preços da soja ao longo do dia. Num determinado momento da sessão para frente, a gente teve aí um recuo das cotações. E, no final das contas, Chicago acabou encerrando para a soja com perdas de 3 a 4 pontos nos principais vencimentos. Mudou alguma coisa daquele cenário que a gente vinha acompanhando nas últimas sessões? Tem novidades que justifiquem essa virada aí no fechamento? Vamos perguntar para o Enilson Nogueira, da Celeris Consultoria. O Enilson está lá no Triângulo Mineiro, lá em Uberlândia. Obrigado, Enilson, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender a movimentação de hoje até uma parte do dia a movimentação era positiva e depois inverteu isso. Por que, Enilson?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos ouvintes do Notícias Agrícolas. Hoje o mercado bastante confuso. No começo da manhã a gente teve valorizações de 2, 3 pontos acima da referência do dia anterior, mas a gente terminou o dia com 4 pontos abaixo de ontem. O que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos 2 dias, é que o mercado está um pouco confuso em relação ao montante e também à qualidade do grão da safra norte-americana que já está sendo colhida. Isso porque já aconteceram e têm sido apontados chuvas sob o cinturão de plantio norte-americano. Então o mercado está um pouco confuso para saber se esse grão que está sendo colhido vai ser daquele montante que o USDA e o mercado vem precificando e também na qualidade que as trades esperam. Então isso tem causado um pouco de euforia, tanto para cima quanto para baixo, para os preços lá em Chicago.
Mas daí hoje a chuva parou, saiu do foco, o que, que aconteceu?
Não, eu diria que esse movimento que aconteceu predominantemente à tarde, de pressão sobre as cotações, foi um movimento, de certa forma, considerando fatores que não a chuva. Então, a super safra nos Estados Unidos, a própria questão da guerra comercial Estados Unidos e China. Eu falo isso porque ainda há uma perspectiva, pelo menos até até dia 10 de outubro, de que as chuvas continuem principalmente ali no leste do cinturão agrícola. Então, essa questão, essa dificuldade de entender, de ler a leitura diante, de ter essa leitura diante das chuvas, ela ainda permanece no curtíssimo prazo.
Isso nos faz entender que ainda é possível ver o mercado trabalhando em alta em função dessa questão das chuvas ou já estaria meio que precificado isso, Enilson?
Sim, Alexander, eu entendo que principalmente ali após a segunda quinzena do mês de setembro, os preços alcançaram seu vale pós relatório do USDA, que os preços para negativos, as notícias baixistas, já teriam sido precificadas. Então, a boa safra nos Estados Unidos, até mesmo a guerra comercial nos moldes, nas notícias que a gente tem até hoje, já foram precificadas por Chicago. Então, todo novo motivo, nesse caso as chuvas aí, indicariam uma produção potencialmente menor, tem capacidade para sustentar um pouco os preços. Uma vez que essas chuvas se mantenham nos próximos 10, 15 dias, que seja, isso teria capacidade de sustentar um pouco os preços em Chicago. Mas nada muito forte, uma vez que A gente continua com o cenário também de, mesmo que essa chuva atrapalhe a qualidade ou a quantidade colhida, a gente vai continuar com uma safra ainda muito grande nos Estados Unidos e também com a guerra comercial Estados Unidos e China. Então, tem um potencial de sustentação, mas nada muito, muito consistente ou algo que possa elevar muito os preços lá em Chicago.
Ou seja, já chegamos num patamar em que o mercado pode entender aí um ponto de equilíbrio, então.
Sim, eu entendo que as notícias baixistas, notícias que poderiam jogar o preço para baixo, já estão precificadas. Uhum. Então, a partir de agora, até mesmo com a colheita, o mercado começa a olhar também para fatores de demanda. De certa forma, a China ainda tem que comprar soja nos Estados Unidos para esse restante de ano. O clima não tem ajudado tanto a colheita como a gente vem falando. Isso são pontos pequenos, mas que ajudam a alguma sustentação de preços. Ainda longe de falar de reversão. Uhum. Acho que é bom deixar isso claro para os ouvintes. A gente não está falando de uma reversão de preços. Mas talvez uma sustentação pontual lá em Chicago, diante desses dois fatores que nós falamos.
Legal. E aqui no Brasil, Enilson, como é que estão as negociações? Porque apesar dessa alta recente lá em Chicago, a gente viu uma contrapartida do dólar aí aqui no Brasil, né?
Pois é, desde o começo da semana o dólar parou de trabalhar ali próximo dos seus 4,10, 4,15 e aí o dólar já está trabalhando algo em torno de 3,90, hoje até bateu 3,83. Então esse dólar, esse real mais valorizado, ele limitou bastante as cotações, principalmente as cotações do mercado futuro, cotações de praças internas lá para março de 2019, que perderam algo em torno de R$3 a R$4 durante esse início de semana.
Como é que estão os valores hoje praticados?
Se a gente for pegar Paranaguá como a referência de Porto, uhum. A gente chegou a trabalhar em torno de 93, 92 para a safra nova e hoje está em torno de R$88, R$89 por saca. Dá essa diminuição de R$2, R$3 por saca, uhum. Muito em função desse dólar menor.
Mas você fez questão de justificar que essa é uma condição para a safra nova, de negociação para a safra nova. Por quê? Tem diferenciação para as negociações da safra velha, da soja disponível?
Sim, o que a gente observou nessas últimas semanas, até no começo dessa semana, é que principalmente aquelas praças onde você tem um parque industrial, um parque esmagador mais forte, as cotações até caíram, mas caíram bem menos. Isso porque o mercado interno tem observado uma forte exportação nesses primeiros 8, 9 meses do ano, algo em torno de 70 milhões de toneladas já foram exportados pelo Brasil. E a gente está tendo uma certa, apesar da nossa safra ter sido muito boa, a gente está observando uma certa dificuldade em adquirir soja para o restante desse ano. Então o mercado ainda um pouco sustentado nas praças internas, principalmente praças onde você tem uma indústria de mercado interno mais forte.
Quanto? Desculpa, repete para mim os números de exportação até agora, Nilson.
A gente tem pelo sistema do Alice Web algo em torno de 69 milhões de toneladas já exportadas nesses 9 primeiros meses do ano.
Boa parte China.
Boa parte China, algo em torno de 55 milhões de toneladas foi China.
Tá.
Se a gente for comparar até mesmo com o ano passado, esses 69 milhões de toneladas, nesse mesmo período a gente tinha 61 milhões de toneladas. A gente está 8 milhões de toneladas já à frente do que a gente exportou no ano passado.
Uhum. E você acha que essa tendência de preço firme, mesmo com o recuo do dólar, ele deve permanecer para a soja disponível?
Sim, a soja disponível, diante desse cenário de escassez, ou de relativa escassez no mercado interno, até mesmo porque a gente ainda deve exportar alguma coisa no restante desse ano, deve dar sustentação aos preços no mercado interno, sim.
A China ainda tem bastante soja para comprar aqui no Brasil, né?
Pois é, a China, a gente faz uma conta, talvez no melhor dos mundos, a China deve ter algo em torno de 4 a 5 milhões de toneladas para serem importadas do Brasil nesse restante do ano.
Do Brasil?
Isso, somente do Brasil. Se a gente for pegar hoje a demanda chinesa, aliás, a importação chinesa pelo SGA é algo em torno de 95 milhões de toneladas, e eles devem buscar algo em torno de 60, 61 milhões de toneladas aqui no Brasil. Isso dá algo em torno de mais... algo em torno de 3 a 4 milhões de toneladas nesse restante de 2018 da China buscando essa soja no Brasil.
O que indica que a demanda vai seguir forte e, portanto, preços sustentados.
Sim, acho que os preços no disponível sustentados por essa colocação de mercado interno.
Uhum. Se Chicago recuar ou se o dólar continuar recuando, a compensação viria via prêmio, seria isso?
Sim, uma compensação via prêmio até mesmo por preços no mercado interno acima dos preços da paridade de exportação.
Ok.
Então, okay. De certa forma, mesmo que os indicadores internacionais caiam, eu entendo que o mercado interno ainda tem alguma capacidade de sustentar os preços no restante de 2018.
É uma disputa aí pelo esse restinho de soja do Brasil. A gente tem pode complementar, desculpa.
Isso, a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente teve uma safra muito forte, mas as exportações também vieram muito forte e ainda tem algum montante que deve ser exportado no restante de 18. Então, mesmo com essa safra forte, a gente deve ter estoques de passagem baixo e isso aumenta a disputa pela essa soja que ainda permanece na mão do produtor.
A gente tem que contar que tudo dê certo nessa safra que está em andamento para que ela entre o quanto antes.
Sim. A gente até tem indicações de que Paraná, Mato Grosso do Sul iniciaram bem e até de forma bem adiantada os seus trabalhos de plantio. Então a gente pode até ter alguma entrada de soja da nova safra ali no segundas quinzena de janeiro, algo em torno do dia 15, 20 de janeiro, para compensar alguma demanda externa, para ser direcionada a demanda externa.
Mas se tiver algum probleminha na safra, algum probleminha na oferta, temos um problema aí adiante, certo?
Sim. Vai ser um pouco mais complicado porque a gente tem que até olhar dois cenários aí. A gente tem Brasil com uma área maior e Argentina também com uma área maior.
Uhum.
Se os dois países tiverem algum problema de safra, alguma dificuldade em termos de oferta, muito provavelmente a gente pode ter até alguma... Isso pode até impactar em preços melhores lá em Chicago.
Uhum.
Mas a gente está falando isso para um cenário lá para o começo de 2019.
Exatamente. Isso a gente está fazendo especulações de cenários por aqui ainda. Mas enfim,
isso.
São cenários prováveis, né?
Sim. Vamos dizer assim, que se por acaso a gente tiver problemas de produtividade no Mercosul como um todo, muito provavelmente Chicago deve responder positivamente.
Sem dúvida.
O que eu acho que o produtor deve estar preparado e ter ciente em mãos agora? O Brasil vai produzir numa área maior e também a Argentina vai produzir numa área maior. Até porque o ano que vem, uma vez que a Argentina plante bem, colhe bem, essa demanda chinesa muito provavelmente também vai para a Argentina. Então a gente não vai ficar igual a gente ficou exclusivo como sendo talvez a principal fonte de soja para a China. O ano que vem a gente pode ter entrada da Argentina nesse cenário.
Uhum.
Então, de certa forma, a gente divide um pouco as atenções e o preço não pode... possa ser que os preços não fiquem tão bons assim, tão elevados assim, como a gente viu esse ano. Mas ainda assim, preços e prêmios elevados estão sendo disponibilizados lá para o começo de 2019.
Muito bem. Meu caro Nilson, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, ajudando a gente a entender um pouquinho mais essa movimentação no mercado da soja e principalmente traçando cenários, trazendo tendências aí para os preços. Obrigado por enquanto e volto sempre.
Opa, muito obrigado e qualquer coisa a gente está à disposição aqui na Celeris.
Muito obrigado, um abraço para você.
Abraço.
Enilson Nogueira, da Celeris Consultoria, fazendo essa análise do mercado aqui para a gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Mas antes da gente encerrar essa transmissão, deixa eu passar para vocês os preços de finalização dos preços da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem novembro fechando a 8,61 dólares por bushel, queda de 4,5 pontos, janeiro 8,75, queda de 4,25, o março 8,89 dólares por bushel, queda de 3,25 pontos, o maio 9,02 dólares por bushel, caindo 3 pontos. Então, um fechamento negativo aí, perdas de 3 a 4 pontos nos principais vencimentos. O milho também encerrou no vermelho, baixa de 2,75 pontos para todos os primeiros vencimentos. Dezembro fechou a 3,64, março 3,76, o maio 3,84 dólares por bushel e o julho 3,89 dólares por bushel. E para finalizar, o trigo também encerrando aí no vermelho, dezembro 5,15, queda de 4 pontos, o março 5,34, queda de 3,25, o maio 5,46 dólares por bushel, queda de 3 pontos, e o julho 5,52, um recuo de 2 pontos mais 25. São os números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua participação e audiência.